começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy, estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. E bom dia para os ouvintes da Rede Senado.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos.
E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defende a ampliação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, para que ele inclua também os adultos.
A mudança desse artigo vai trazer grandes benefícios e vai ajudar muitas pessoas que ainda estão desaparecidas no Brasil.
No Fique por Dentro da Lei, o senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, fala de mudanças no projeto Minha Casa Minha Vida.
Independente do regime de comunhão, a casa do programa Minha Casa Minha Vida fica para a mulher.
E temos também uma entrevista sobre o programa Jovens Embaixadores da Embaixada dos Estados Unidos, que consiste no envio àquele país de 35 estudantes da rede pública brasileira. No Som Brasilis, um encontro com a música latino-americana. Tudo isso e muito mais, você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Ei, Ivan, vamos falar de eleição? Olha, hoje em algumas cidades brasileiras já vai haver o primeiro debate, né, das eleições municipais, né? Então hoje a gente trouxe esse assunto no Dedo de Prosa, aproveitando também essa iniciativa do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que lançou no final do mês passado uma cartilha digital com orientações para o cidadão que vai participar das eleições municipais deste ano.
Essa publicação, que pode ser baixada pelo site do movimento, aborda vários assuntos, começando com orientações para que o eleitor escolha um bom candidato.
Primeiro passo, né? O texto sugere que o cidadão avalie o caráter do candidato, seu passado, a qualidade das suas propostas e o seu compromisso com a comunidade.
A cartilha também diz o que é proibido fazer no dia da votação e explica por que a propaganda de boca de urna é proibida.
Outro ponto abordado é a forma como os candidatos são eleitos. O cidadão vai entender a diferença entre a votação majoritária, aplicada no caso dos prefeitos, e a votação proporcional, que garante a eleição dos vereadores.
Os prefeitos e vice-prefeitos, eles garantem a vaga tendo a maioria dos votos válidos. No caso de municípios com mais de 200 mil habitantes, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, os dois mais votados disputam o segundo turno. E vamos lembrar que maioria absoluta dos votos significa a metade dos votos mais um.
Mais um. Já os vereadores dependem do quociente eleitoral partidário para assumirem o posto. Por conta dessa regra, o candidato precisa dos votos dele e também do partido ao qual ele pertence.
Muitas vezes, um candidato com mais votos perde a eleição para outro que recebeu menos apoio, mas pertence a um partido mais forte.
É, outro tema tratado pela cartilha é a denúncia de irregularidades durante o processo eleitoral. A publicação indica os passos para que o cidadão denuncie casos de compra de votos ou desvio de dinheiro público com fins eleitorais.
O site do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral é o www.mc, ce.org.br. Repetindo, www.mcce.org.br.
E para quem não conhece, o movimento de combate à corrupção eleitoral existe desde as eleições de 2002. Ele foi responsável, por exemplo, pela campanha que resultou na aprovação da Lei da Ficha Limpa em 2010.
E já que estamos falando sobre eleições, vale lembrar, Marcela, que no mês de julho o Senado é Mais Brasil veiculou uma série de reportagens especiais sobre as eleições de 2012, com entrevistas do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani.
É isso aí. Para quem não ouviu, né, quando passou pela primeira vez, ou para quem quer, né, ouvir de novo, os áudios ficam disponíveis no site da Rádio Senado. Anotem aí, o endereço é www.senado.gov.br/rádio. www.senado.gov.br/rádio.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre a cartilha lançada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral com orientações para as eleições municipais deste ano.
A gente quer saber como andam as eleições aí, as movimentações, as primeiras movimentações, né, sobre a eleição de outubro aí na sua cidade. Telefone pra gente, 0800-61-2211. É o telefone do Alô Senado, ligação gratuita. Vou repetir, 0800-61-2211. E mande seu recado. Se você preferir usar a internet, nosso e-mail é radio@senado.gov.br. A Rádio Senado tem perfis também no Twitter e no Facebook.
O programa Senado é Mais Brasil é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz.
Vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. Até as eleições municipais, o Senado Federal vai trabalhar em esforço concentrado para conciliar a pauta de votações e as atividades dos parlamentares em seus estados. A primeira etapa do esforço concentrado será na próxima semana, quando o plenário vai se reunir em sessões deliberativas nos dias 7, 8 e 9 de agosto. Já na primeira sessão, os senadores deverão votar a medida provisória que regulamenta a segunda etapa do programa Brasil Maior. O texto tem como objetivo estimular a economia e, por isso, incentiva a produção e dá vantagens a investimentos em diversas áreas. A medida provisória também trata de outros assuntos, como explica o relator da proposta, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
Ela melhora a condição da produção automobilística no Brasil, ela lança o programa Um Computador por Aluno, ela incentiva a investimentos em banda larga, ela melhora o atendimento através de doações de terceiros ao programa de combate ao câncer, ela também atende a pessoas portadoras de deficiência, ela regulamenta uma série de questões referentes a produtos que são apreendidos nos portos brasileiros.
O esforço concentrado contará com 4 semanas de votação. Ainda em agosto, haverá sessões deliberativas entre os dias 21 e 23. Outras 2 semanas de votação serão realizadas em setembro e em outubro. O Congresso Nacional tem até o final deste ano para aprovar uma nova legislação sobre o Fundo de Participação dos Estados. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a atual fórmula de partilha do fundo, que é baseada no censo do IBGE de 1980, e deu um prazo até o final de 2012 para que os parlamentares aprovassem uma nova lei sobre o assunto. Por conta disso, os senadores terão agora de discutir novas regras para a distribuição de aproximadamente 50 bilhões de reais do governo federal para as unidades da federação. A maioria dos projetos em debate destina 85% desse dinheiro aos estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O critério gera críticas entre parlamentares das regiões Sul e Sudeste. Mas, segundo o senador Jorge Viana, do PT do Acre, a redistribuição dos recursos tem como objetivo reparar a desigualdade existente entre as regiões brasileiras.
É natural que os estados cujas parcelas do FPE sofrerão alguma redução demonstrem alguma oposição com o fato, pois as receitas do Fundo de Participação dos Estados muitas vezes responde por uma boa parcela da receita corrente de cada unidade da federação. Porém, nós estamos tratando de uma repactuação em cima do Pacto Federativo, tão importante para o Brasil seguir sendo um país justo.
E um projeto de lei em análise na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. O Brasil já conta com um cadastro que atende crianças e adolescentes. A ideia é estender o banco de dados a adultos desaparecidos. O texto, de autoria do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, recebeu parecer favorável do relator, senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte. Segundo Paulo Davim, o cadastro atual já se mostrou eficaz e, por isso, a ampliação será uma medida acertada.
Atualmente existe o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Só em 2011 foram recuperadas em torno de 700 crianças que constavam nesse cadastro e foram resgatadas. Portanto, esse cadastro já mostrou-se eficaz. E nós temos muitos adultos desaparecidos no Brasil. A mudança desse artigo vai trazer grandes benefícios e vai ajudar muitas pessoas que ainda estão desaparecidas no Brasil.
Destaques do Senado.
Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, um encontro com a música latino-americana.
Soy loco por ti, América. Yo voy traer una mujer playera.
A música latino-americana sempre esteve presente na história da MPB. A diferença entre os idiomas falados no Brasil e nos demais países latino-americanos não impediu que houvesse influências musicais recíprocas. Ritmos e gêneros como bolero, tango e guarania ajudaram a formatar vários de nossos estilos musicais. Muitos compositores, cantores e músicos hermanos fizeram grandes parcerias com artistas brasileiros. Um grande encontro que podemos destacar foi o dos cantores e compositores Chico Buarque de Holanda e Pablo Milanês. Além da afinidade musical, o carioca e o cubano têm em comum uma arte de forte engajamento político e social. Em 1984, Pablo Milanês participou como convidado do álbum Chico Buarque, dividindo os vocais com o anfitrião na canção Como Se Fosse a Primavera, composição de Pablo e Nicolás Guillén, originalmente intitulada Canción.
Primavera, não sou tanto, me dando que espírito.
junto a você me dá uma rosa do seu rosário principal. De que caiga da maneira se me adentra usted sorrindo como se fuera la primavera.
Ouvimos Como Se Fosse a Primavera, com Chico Buarque e Pablo Milanês.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
Daí o Som Brasilis. Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. O Senado é Mais Brasil, volta já.
O Senado é Mais Brasil.